Uma decisão que é muito estava nas previsões de vários especialistas, depois de Angola rejeitar no passado dia 30 de novembro a cota atribuída pelo cartel, que previa uma redução e queria manter a meta de 1.180.000 barris por dia para 2024. A decisão de Angola abandonar por vontade própria a Organização dos Países Exportadores do Petróleo está a dividir as opiniões entre os vários especialistas, quer do setor dos petróleos, como de alguns economistas. Para alguns, esta decisão chega à tarde, porque a partir de agora o país poderá, de forma livre, eleger o seu mercado. Para outros, esta decisão, para além de estar alegadamente ligada a algumas alianças políticas do presidente João Lourenço, fica igualmente demonstrado que o país não quer estar sob controlo dos membros desta organização. As fontes contactadas pela Voz da América afirmam, por outro lado, que esta decisão também revela que Angola não é um país que deve ser levado a sério e acrescentam que a credibilidade internacional fica igualmente prejudicada. O ministro dos Recursos Naturais, Petróleo e Gás afirmou que é sentimento das autoridades que neste momento Angola não ganha nada mantendo-se na organização e em defesa dos seus interesses decidiu sair. Em declarações à imprensa, Diamantino Pedro Azevedo disse que esta não é uma decisão irrefletida ou intempestiva. Ainda assim, o governante afirma que Angola continua a respeitar a OPEP como uma organização importante.
Não foi uma decisão tomada de forma intempestiva. Nós temos estado a apreciar a nossa presença na OPEP desde o início do primeiro mandato, Sua Excelência João Lourenço. Fomos sempre um parceiro, um membro ativo da OPEP e, pelo menos desde este primeiro mandato, em que eu estive sendo presente como ministro, procuramos ser ativos na organização, dando contribuições, inclusive para trazermos outra dimensão à organização. Os senhores analistas, de certeza, que têm acompanhado o nosso percurso nesta organização, os factos sempre apontados da nossa presença e mais recentemente da nossa nota de protesto sobre uma decisão tomada pela organização. Nós continuamos a considerar e a respeitar a OPEP como uma organização importante para a estabilização dos preços, mas achamos mais profícuo a nossa saída da organização e pretendemos com isso continuar a dedicar-nos mais intensamente às nossas preocupações de procura de mais petróleo, de luta contra o declínio natural e de estabilização da nossa produção. E também dos nossos esforços de implementação das nossas estratégias de refinação, de petroquímica, de armazenamento de combustível, de transformação da nossa empresa Sonangol de uma empresa de petróleo para uma empresa de energia. E aí o nosso engajamento nas energias renováveis. E assim decidimos pela saída do nosso país da OPEP.
A decisão foi tomada em Conselho de Ministros e já foi produzido o despacho presidencial da decisão. O ministro Diamantino Azevedo diz que Angola está mais preocupada com a estabilidade do setor para mais investimentos.
A nossa grande preocupação é continuar a fazer esforços para que o declínio natural não seja tão acentuado. Porque é natural, se nós o petróleo é um recurso, do ponto de vista humano, não renovável. Então, é necessário, quando um país quer continuar a beneficiar desse recurso, é necessário que invista constantemente, arduamente, de forma sistemática, na prospeção, pesquisa deste recurso tão importante para nós. E isso nós vamos continuar a fazer. Por outro lado, precisamos também de estabilizar a produção. E quando distribuímos recursos e conseguimos pô-los a produzir, claro que a primeira tarefa é repor reservas que são diariamente exploradas. O mais importante não é estarmos a pensar em que teremos produção, que abruptamente teremos elevação da produção atual. Portanto, a nossa grande preocupação é estabilizar essa produção a um nível que seja coerente com o nosso potencial, a nossa disponibilidade. Mas, como eu disse, para isso é necessário que haja estabilidade no setor, não é? Que nós procuramos trazer ao setor desde o primeiro mandato. Os senhores lembrem-se que nós aprovamos um novo modelo de governação do setor, né, onde retiramos a função concessionária e reguladora da nossa empresa nacional, criamos o regulador e concessionário para o upstream, pusemos em funcionamento o regulador para o downstream, e com isso eliminamos alguns conflitos de interesse e que possivelmente também impediam mais investimento na indústria. Elaboramos a estratégia de exploração, portanto a estratégia para a procura de mais petróleo. Elaboramos a estratégia de licitação de blocos, e se os senhores jornalistas olharem para o passado vão ver quando é que foi feita a última licitação de blocos, né, antes do primeiro mandato de sua excelência o Presidente da República. Passaram-se vários anos sem novas licitações, e nós, com a estratégia que foi elaborada, que vai até 2025, preconizamos licitar cerca de 55 blocos, entendeu? E mesmo debaixo do Covid, nós fizemos licitações. Inserimos mais um mecanismo para negociação de blocos, que é a oferta permanente de blocos. Tudo isso no sentido de lutarmos contra este declínio, de estabilizarmos a produção e permitir a atração de mais investimento para o setor. Estamos a trabalhar num outro conceito que esperamos, se aprovado, quando aprovado, poderá também contribuir para a estabilização desta produção.
Entretanto, esta decisão das autoridades angolanas não é consensual entre os vários especialistas nacionais. Para o economista Heitor Carvalho, esta decisão mostra claramente que Angola não quer estar sob controle das decisões da OPEP, uma visão que, do seu ponto de vista, não é a mais acertada.
É muito razoável manter os preços altos e portanto, uma estratégia coincidente com a da OPEP. Também a estratégia da Angola, a boa estratégia da Angola, não é aumentar a produção, é aumentar as reservas. E porque aumentar a produção sem aumentar as reservas é destruir as reservas, poucas reservas que ainda tem, mais rapidamente. Quer dizer, não é nada do nosso interesse só explorar as poucas reservas que ainda tem. Portanto, quer dizer, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Quer dizer, pode ser que consigamos navegar essa onda de não ter as obrigações da OPEP e beneficiar dos preços da OPEP.
Doutor Heitor Carvalho, acha que a Angola quer fugir às obrigações da OPEP, não quer estar sujeita à OPEP?
Pois, não quer estar sujeita à OPEP, porque isso não é claro, foi assim, foi por isso que se disse que queria sair. A decisão foi nessa base, não é? Que queríamos aumentar a nossa cota e não queríamos baixar a cota, que é essencial para manter os preços altos. Portanto, teríamos uma das duas, podemos beneficiar, não esqueçamos de uma coisa: se não existisse o PET, não produzimos petróleo nenhum. Porque se não existisse o PET, a Arábia Saudita estava a vender o petróleo dela a 50 dólares e abaixo do nosso preço de produção. Portanto, atenção aos nossos interesses. Os nossos interesses são, em primeiro lugar, em preços altos, porque temos poucas reservas. Em segundo lugar, não somos explorar as nossas reservas. E em terceiro lugar, que é primeiro lugar, tentar atrair o máximo possível de investimento para conseguirmos aumentar as reservas. São esses os nossos três interesses.
E como é que avalia os argumentos?
Esses três interesses coincidem com a OPEP.
Doutor Leitor, como é que avalia os argumentos evocados pelo Ministro dos Recursos Naturais, segundo o qual esta decisão não é precipitada nem é intempestiva?
Então, depende da definição de precipitado e da perspectiva que cada um de nós tiver. Quer dizer, toda vez que nós temos um mesmo interesse que é o pé, que é manter preços altos e reduzir um pouco a produção para, no nosso caso, nem é isso, porque a nossa cota está acima das nossas previsões de produção para o próximo ano. Nem sequer isso está em causa, nem sequer há quarta nenhum no caso da NOR. Quer dizer, como é que nós podemos manter os preços altos sem reduzir, sem fazer sacrifícios na produção da produção? E isso é do nosso interesse, porque nós temos muito poucas reservas, as nossas poucas reservas esgotam-se rapidamente. Se nós só quisermos explorar rapidamente, depressa demais, as poucas reservas que temos, vamos diminuir a quantidade final de produção que vamos ter, até contra os nossos interesses.
Para Heitor Carvalho, as consequências desta decisão podem se refletir no seu isolamento no mercado internacional, mas afasta qualquer impacto na gestão económica do país, ao mesmo tempo que admite que a credibilidade de Angola vai ser posta em causa.
Isso é coisa que nós fazemos, não fazemos nada bem. E portanto, acho que vamos ficar isolados no conjunto de países que luta para preços mais altos. E isso vai prejudicar os preços de venda da Angola. Penso eu. Eu não conheço muito o mercado de turismo para dar uma certeza.
De alguma forma, pode esta decisão vir no futuro a abalar a estabilidade da economia?
Também não penso que seja assim uma coisa tão grave como isso, mas até porque a Angola vai produzir no limite. Ela vai estar na conta da OPE, portanto, quer dizer, não acho que seja muito problema. Agora fica-nos mal, tira-nos credibilidade. Tira-nos credibilidade como parceiros comerciais. Bastante já ninguém mais acredita em nós.
Acha que as autoridades angolanas não estão muito preocupadas com a sua credibilidade?
Não sei. Acho que é um exagero de reação. Para o que foi? Quer dizer, uma conta fixada em 1160 mil barris. Quando nós esperamos produzir 1.060.000, passaram 1.000 barris acima da nossa previsão. Quer dizer, para que é isto?
Muito bem.
Eu acho que isto faz-nos perder credibilidade no mercado. Quer dizer, as pessoas depois vão dizer: estes querem preços altos, mas não estão dispostos a fazer os sacrifícios necessários. E pá, muito até passa. Ok, vamos comprar se precisarmos, mas se não precisarmos assim tanto, vamos comprar um outro.
Muito bem.
Tínhamos estas coisas de credibilidade. Estas coisas de negócios, credibilidade é uma coisa importante. Porque quem faz negócios connosco quer continuar a fazer os mesmos negócios connosco daqui a 10 anos. Não pode ter medo que nós, na primeira oportunidade, o abandonemos. Está bem?
Ainda sobre a decisão de Angola, um outro economista, no caso Nathaniel Fernandes, afirma que o país sente a necessidade de não ter nenhum limite na sua produção para justificar a sua saída do controlo da OPEP.
Eu penso que a questão da flexibilidade na nossa produção, a nossa decisão do quanto produzir, é que deve ter ditado a saída. É verdade que a OPEP tem nos dado cotas, que nós até nem temos atingido as cotas que nos têm dado, mas a Angola penso que sente a necessidade de não ter nenhum limite na sua produção. Sim. E então, ao sair da OPEP, retira essa barreira que tinha de não poder decidir por si mesma o quanto de petróleo vai produzir.
Esta é uma posição que tudo começa em novembro, na última reunião em que foi imposta a redução, portanto, das previsões que contrariavam as autoridades angolanas.
Exatamente. E apesar de Angola não atingir o limite, ter a liberdade de produzir mais permite que possa atrair mais investimento e por aí afora. E eu penso que isso deve ter evitado a saída da Angola da OPEP. E também a saída da OPEP permite a Angola negociações individuais e negociações individuais sem estar dentro da política da OPEP pode trazer vantagens à Angola como desvantagens.
Que vantagens é que podemos aqui naturalmente encontrar desta decisão?
O que eu queria dizer é que estando dentro da OPEP, de certa forma, há uma espécie de influência coletiva, não só na decisão dos preços, mas na própria política de negociação do barril de petróleo. E esta é a desvantagem da Angola também ter saído. Nesta altura, a Angola não vai conseguir prever tanto as decisões da OPEP como estando lá dentro, nem vai poder influenciar as decisões da OPEP como se estivesse lá dentro. As desvantagens da saída da Angola é exatamente essa. Vai ter que, depois das reuniões da OPEP, reagir quando eles já têm a resolução feita e não na altura da negociação, né?
Finalmente, Daniel Fernandes afirma, por outro lado, que a partir de agora a Angola já não vai poder influenciar nas decisões da OPEP.
A OPEP é uma organização bastante grande e quando a OPEP decidir que quer o preço mais em baixo, quer o preço mais em cima, quer mais ou menos produção dentro do cartel, a Angola só vai poder reagir às decisões da OPEP. Não vai estar lá dentro para influenciar essas decisões da OPEP. Essa é a desvantagem de sair do cartel da OPEP. Estando lá dentro, se a Angola não sei qual era o poder de influência lá da Angola, podia influenciar as decisões. Se a OPEP decide diminuir a produção, estar num grupo de discussão, sempre podemos argumentar para dizer que a descida de produção não é uma boa ideia por causa disso e daquilo. Né? Agora, estando fora, a Angola já não vai poder influenciar as decisões da OPEP, quer seja de meta do preço do petróleo ou do volume máximo de produção para aquele período que a OPEP vai impor dentro do cartel. A Angola não vai poder influenciar isso.
Agora, doutor, tendo a Angola já feita, portanto, já aprovou o Orçamento Geral do Estado, já a votação final global, com previsões do preço do petróleo na ordem dos 65 dólares, até quanto isto pode impactar também a nível do nosso Orçamento Geral do Estado?
Eu penso que não impacta muito, porque o preço do petróleo é um preço decidido no mercado. O que o cartel faz é influenciar a quantidade de petróleo. Quando ele tem que achar 6, aumenta as cotas, aumenta as cotas num nível que não influencia tanto o preço, é isso que o cartel procura. E quando vê que há muito petróleo no mercado e o preço está muito baixo, o cartel tenta diminuir a produção dentro do grupo do cartel, no sentido de regular o preço para cima e assim que o cartel ia funcionando. Com a saída da Angola do cartel, a Angola não vai, no momento imediato, na altura das negociações, e informação é sempre muito importante, saber quais são as tendências para daqui a 3, 4 meses, por exemplo. Né? Não vamos saber essas tendências, vamos ouvir as notícias, e assim será. Mas eu penso que a vantagem de poder produzir o petróleo sem limites é o que atraiu a Angola para a saída da OPEP. Agora ninguém decide qual é o volume máximo que vamos produzir naquele ano ou naquele período. E isso nos permite, por exemplo, se...
Por outras palavras, podemos dizer que a Angola não quer ser controlada.
Não quer ser controlada e não sendo controlada pode atrair... E temos aqui sempre um ponto de interrogação, investimentos, porque vamos imaginar, se nossa produção está no limite, como é que vamos trazer novo dinheiro para produzir mais? Não dá. Não tendo essa limitação, nós podemos atrair investidores para produzirmos além daquilo que eram as cotas que nos eram impostas.
E olhando do ponto de vista da própria diplomacia económica, isto não belisca um pouco aquilo que é a imagem do próprio país?
Eu penso que, de certa forma, sim. De certa forma, há um certo prestígio em estar na OPEP, há um uma certa ligação a outros países produtores para a OPEP. Conhecemos melhor os atores todos que estão dentro daquilo que é o centro de produção de petróleo no mundo, e onde os países se juntam para decidir, e aí Angola poderia também fazer outras ligações e conhecer realmente quem são os atores muito mais de perto. Agora, de forma isolada, perdemos essa ligação aos outros países.
Nathaniel Fernandes, Heitor Carvalho e Diamantino Azevedo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.